Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Medida provisória quer facilitar e ampliar o uso de assinaturas digitais.
A MP também permite o uso das assinaturas eletrônicas, avançada ou qualificada, nos atos médicos, como atestados e receitas.
TCU vai analisar todos os gastos relacionados com a Covid-19.
Eu sou Marlúcia Ribeiro e este é o Boletim.leg.
O governo vai passar a aceitar assinaturas eletrônicas simplificadas nos serviços de menor risco e sigilo. Medida provisória também facilita a emissão de atestados e receitas médicas. Repórter Roberto Fragoso.
Serão aceitas com o mesmo valor de documentos físicos três tipos de assinatura eletrônica: a simples, a avançada e a qualificada. A primeira será usada em serviços como pedidos de informações, consultas médicas ou outros atendimentos. A avançada, em abertura ou fechamento de empresas e transferência de veículos. A qualificada, que exige certificação em CP Brasil, será obrigatória para transferência e registro de imóveis, além de em todos os documentos assinados por chefes de poder, ministros e governadores. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, defende que a ampliação dos certificados vai diminuir a burocracia e promover agilidade.
Será possível ampliar ainda mais a utilização dos certificados digitais para substituir os documentos em papel, promovendo maior agilidade nas transações e diminuição dos custos associados à burocracia.
A MP também permite o uso das assinaturas eletrônicas, avançada ou qualificada, nos atos médicos, como atestados e receitas.
O presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, afirmou que todos os gastos com a Covid-19 serão analisados e os bons gestores preservados. O ministro participou de audiência pública nesta quinta-feira na Comissão de Deputados e Senadores, que acompanha os gastos e medidas relacionadas ao coronavírus. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com a liberação de recursos públicos e dispensa de licitação para compras emergenciais para enfrentar a Covid-19, começaram a surgir denúncias de corrupção. O presidente do TCU, José Múcio Monteiro, citou o caso de 72 mil militares inscritos para receber o auxílio emergencial e outras pessoas que tiveram seu CPF utilizados para receber o benefício. O ministro Múcio se preocupa com os bons gestores que precisam de recursos com urgência e anunciou que todos os gastos relacionados ao enfrentamento da Covid-19 serão analisados.
Vamos estar presente em tudo, assistir tudo, ser testemunha de tudo e depois vamos fiscalizar tudo o que foi feito, porque na emergência é muito difícil você distinguir quem quer salvar uma vida de quem quer melhorar a sua vida. Isso vai acabar um dia, mas nós vamos continuar durante muito tempo com isto, porque muito mal feito foi feito em nome de salvar a vida.
Após apresentar sintomas relacionados ao coronavírus, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, fez exames e testou positivo para a Covid-19. Por orientação médica, o senador permanecerá em observação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O parlamentar apresenta quadro clínico estável e vai manter suas atividades na forma telepresencial. Copom reduz taxa Selic para 2,25% ao ano. Taxa estava em 3% ao ano desde o dia 6 de maio. A próxima reunião do comitê está marcada para os dias 4 e 5 de agosto. As informações com o repórter Pedro Pincer.
O Banco Central diminuiu pela oitava vez consecutiva os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic para 2,25% ao ano, com corte de 0,75 ponto percentual. Em comunicado, o banco informou que a redução dos juros decidida nas últimas reuniões é compatível com os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, comentou os efeitos da redução na economia.
Olha, me parece que é a primeira vez que o Brasil tem um juro real negativo em sua história. Isso não é pouca coisa, não. Por um lado, é bom, porque reduz o capital especulativo, mas se a gente olhar por outro lado, isso indica o grande impacto negativo da pandemia na economia, que atravessa seu pior momento.
No último relatório de inflação, o Banco Central projetava crescimento zero para a economia neste ano. No entanto, a previsão tinha sido feita antes do agravamento da crise provocada pelo coronavírus.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.